Então a primeira brachá da Amidá termina Baruch Ata Hashem Magen Avraham. E a primeira brachá é justamente relativa a Avraham, ela é paralela a Avraham. A segunda brachá da Amidá é chamada de Gevurot, a brachá das forças. É, exatamente. Até já que você mencionou agora, Betina, das 10 Sefirot, então a primeira brachá está ligada a Chesed, da bondade, e por isso ligada a Avraham Avinu. A segunda é Gvurot, que está ligada com Yitzhak, que é Gvurá, é severidade. Então a segunda brachá começa da seguinte forma: Ata Gibor Leolam Hashem. Isso. Então, Ata Gibor, você é forte. Ata Gibor, você é o forte. Isso. Leolam Hashem, para sempre, para a eternidade, Deus. O que significa que Deus é forte? Forte ou poderoso? O que significa aqui que Deus tem gvurá, Deus tem severidade, Deus tem força? Geralmente quando você fala que alguém é forte, significa que ele consegue, com a sua força, cuidar, obrigar. Ele consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que ele quer que seja feito. Deus tem a força e o poder completo. Ou seja, não só que Deus cria tudo, mas Deus também pode destruir tudo. E destruir quer dizer não quebrar uma coisa, quer dizer fazer ela desaparecer. E esse poder, essa força de destruir algo, tem um nome. É chamada essa força de Malach HaMavet, o anjo da morte. E Deus é Gibor, é forte, que ele pode, inclusive, anular essa força de anulação. Quer dizer, Deus pode destruir o Malach HaMavet, que é, inclusive, o que a gente canta lá na musiquinha no final do Seder, no Had Gadiah. A última estrofe é: aí veio Deus e matou o anjo da morte. Quer dizer que Deus tem esse poder de destruir essa força de destruição. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui nessa brachá. Que vai chegar um dado momento que Deus vai acabar com a força da morte. Conforme está escrito nos profetas, profeta Isaías, Bilah HaMavet LaNetzach, que Deus vai exterminar a morte para todo sempre.
Isso quer dizer que daí não haverá morte, isso?
Exatamente. Isso é o quê? Isso está ligado ao conceito que ele continua falando, Mechaye Meitim. Você, Deus, Mechaye Meitim Ata. Sim? Você, Deus, é aquele que ressuscita os mortos. Quer dizer, o seu poder, a sua força, pode ser muito bem expressada nesse conceito. Você tem a força de criar? Você tem a força que você criou uma força de destruição, de anulação? E vai chegar um momento que você vai destruir essa força de destruição. Isso vai vir justamente quando tiver Mechayem Meitim, quando você, Deus, vai ressuscitar os mortos. Sim. Sim. É interessante o que você está comentando. Daqui a pouco eu falo uma coisa interessante sobre isso. Vamos ver só. A gente vai ver que aparece várias vezes aqui sobre a ressurreição. Depois a gente faz um comentário sobre isso. Rav Lehoshia. E você, Deus? Você, Deus, tem Rav Lehoshia, você tem a força, o poder de salvação. E aí nós mencionamos aqui, depende da época do ano. Ou vai se falar aqui, Mashiv Haruach Morid HaGeshem, você faz soprar o vento e faz cair a chuva. Ou nós vamos falar Morid Hatal, que Deus faz cair o orvalho.
Ah, bem, eu quero fazer uma pergunta. Sempre tenho dúvida quando aparece esse negócio de inferno e céu, seria o contrário, certo?
Certo.
Mas, por exemplo, essas duas palavras estão soltas, né? Então, por exemplo, quando eu acabo de falar,
é, Rav Lehoshia.
É, e aí eu falei aqui, né? Não. Tem que ler aqui.
Então funciona da seguinte forma, entendi tua dúvida. Então funciona da seguinte forma. Quando for inverno, você vai falar a frase do inverno e não vai falar a frase do verão. Quando for verão, você vai falar do verão e não vai falar do inverno. Certo? Mas tudo isso, como você falou muito bem falado antes, verão e inverno aqui é relativo a Israel. Então é a estação contrária do hemisfério sul. Então, por exemplo, agora, sim? Agora nós estamos no verão em Israel. Então se fala essa frase. Ata gibor leolam Hashem mechayem meitim atarav lehoshia, morid hatal, mechalkel chayim bechesed. E aí já vai para a próxima parte, mechalkel chayim bechesed. Quando é inverno em Israel, se fala atarav lehoshia, mashiv haruach morid hageshem, mechalkel chayim bechesed. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo nessa brachá? Nós temos aqui vários louvores. Nós temos aqui várias características de Deus. Então você fala que Deus é Rav Lehoshia, aquele que tem o poder da salvação. Aí se é inverno, você vai falar que ele também faz chuvas caírem. E aí você vai continuar dizendo que ele dá vida com bondade e ele ressuscita os mortos com grande misericórdia. Se for verão, você vai falar diferente, vai falar que ele tem o poder de salvação, faz cair o orvalho e continua. E ele dá vida com...
E assim.
É interessante isso. O certo seria ter vírgula, tá? Em ambos casos. Porque nos dois casos você está no meio da frase, no meio de uma frase que tem várias sentenças.
Está no meio de uma frase.
Está no meio de uma frase. Então seria entre vírgulas aqui. Então, quando é inverno, você menciona que Deus faz soprar o vento e faz cair as chuvas. Por que você fala do vento? O Talmud diz que o vento que vem após as chuvas faz bem para a plantação. Então, já que você está falando da chuva, você fala também do vento. No verão, em Israel, não é bom chover. É um sinal negativo, chuvas. Atrapalha. Diferente do que está se acostumado aí, que janeiro e fevereiro sem chuvas são uma desgraça. Tem que chover. Mas em Israel não pode chover no verão. Então, quando é verão, se fala Murid Hatal. Deus faz cair o orvalho. Para a agricultura faz mal. Que a gente está acostumado no Brasil com chuvas de verão que fazem parte e são importantes para a agricultura. Mas em Israel, a forma que funciona a agricultura, as chuvas no verão atrapalham. No verão você deixa o trigo no campo para secar, por exemplo. E se chove, estraga todo o trigo que você deixou lá para secar. Isso é uma das coisas principais. Mas não só isso, mesmo para as plantas faz mal, porque não é o momento de chover. Na Europa é parecido. Na Europa é entre Israel e o que está se acostumado no Brasil. Geralmente chove no inverno, mas parece que na Europa às vezes tem chuvas de verão que também são importantes. Assim alguém me falou, eu não tenho certeza, mas assim alguém me falou. Na Rússia, por exemplo, sim.
Na Ásia tem chuvas de verão, as famosas monções.
É. Mas Israel é muito definido, é muito, muito definido, de fato é... Precisa começar a chover logo depois de Sukkot para ter uma plantação boa. E precisa parar de chover quando chega a Pesach, senão atrapalha a plantação. Então se fala aqui de Mashiv Haruach Molid HaGesh, é interessante. A Brachá aqui está falando sobre força, né? A força de Deus. E as chuvas e os ventos são coisas de força. Vide um furacão, que pode destruir tudo que passa pela frente, é uma junção de vento com chuva. Então você vê aqui esse conceito de poder, de força, quando você fala de chuvas e de ventos. Inclusive o próprio dilúvio foi chuvas e ventos. Então... Você vê que essa é a força que tem de destruição, inclusive. Mas, por outro lado, a chuva que vem no tempo certo e que vem na intensidade certa é boa. É interessante que no Talmud até traz... os diversos tipos de chuva que existem. O Talmud diz que quando a chuva é fraquinha, ela pode ser boa para plantinhas, mas para as árvores ela não ajuda a nada. Quando a chuva é muito forte, ela pode ser boa para encher poços e reservatórios de água, mas para as plantas e para as árvores ela é péssima. Ela destrói. E uma chuva média, ela satisfaz tudo. Ela é boa para as plantinhas, ela é boa para as árvores e também enche os poços. Então tudo depende de como vem a chuva. Por isso, então, uma chuva boa no tempo certo, quer dizer, no inverno, é uma chuva que representa a misericórdia de Deus. Mas chuvas no verão, por exemplo, em Israel, são coisas destrutivas. E aí, nesse caso, ela é gvurá, ela é de força, de severidade. Agora, por que que se fala de chuvas no meio de uma brachá que está falando de ressurreição dos mortos? Porque no mundo atual, o que nós temos que melhor representa a ressurreição dos mortos é a plantação. Você pega uma semente, enterra ela, ela apodrece e começa a crescer. Então é o mesmo conceito de ressurreição dos mortos. Você enterrou o morto, vai chegar um dado momento que Deus vai fazer ele reviver. Inclusive, no Talmud, é chamado a força de Triat HaMeitim, a força da ressurreição dos mortos, é chamada de Tal Techiá. Aparece no Zohar assim, aparece na Reza até assim. É chamado de orvalho da ressurreição. Quer dizer, esse mesmo conceito que a água faz para as plantas, para as sementes, é o mesmo conceito que Deus faz com os falecidos. Uma vez estamos vendo esse trecho, é importante lembrar que tem que se tomar cuidado para que seja lido o trecho certo na estação certa. Se a pessoa falar aqui das chuvas na estação errada, quer dizer, quando é verão em Israel, ele precisa voltar para trás e começar a se abraçar de novo. Porque ele falou algo que agora é um siman klalá, como a Gemara fala. É um sinal de maldição. Falar de chuvas no verão é ruim. Não é o momento para se falar que Deus traz chuvas. É, mas isso que é, para consertar isso que a pessoa falou já das chuvas, não adianta ele agora consertar e falar Molid Hatal em seguida. Ele precisa começar essa brachá de novo. Inclusive, se ele já seguiu, já está mais para frente da Amidá, ele precisa começar a Amidá de novo. Porque ele falou um trecho que está atrapalhando tudo. É muito interessante isso, como a chuva é algo tão central na nossa vida, que acaba sendo uma das coisas principais da reza. E se a pessoa falou da chuva no momento que não era para ter falado da chuva, ele estragou a reza dele. E aí ele tem que começar de novo. E aí nós falamos na continuação, Mechalkel Chayim Bechesed. Deus sustenta as pessoas com vida, com bondade. Quer dizer que Deus dá sob medida. Não deve voltar para trás. Se alguma coisa incomoda a tua concentração, você volta a se concentrar e continua. Não precisa voltar do começo. Não precisa rewind. Nem pode fazer rewind. Porque tudo que você rezou até agora estava válido, estava tudo perfeito, não tinha nenhum problema. Então é só para continuar, se concentrar e continuar. Chorar, sempre tem alguma coisa que tira a concentração, não tem, não dá para escapar. Não dá para escapar, sempre alguma coisa vai acontecer. Então é só concentrar de novo e seguir. Então, Mechalkel Chaim Bechesed, Deus dá vida com bondade, sob medida. Mechaye Meitim Berachamim Rabim, ressuscita os mortos com grande misericórdia. Mechalkel Chaim significa que Deus dá a vida sob medida. Quer dizer que as coisas que Deus dá na vida da pessoa são sob medida. Tem pessoas que recebem, tem pessoas que não recebem. Tem pessoas que recebem isso, tem pessoas que recebem aquilo. Tem. Deus dá para nós a visão, mas tem pessoas que não têm. Deus dá para nós a audição, tem gente que não tem. E assim por diante. Tem coisas que são muito específicas, que tem pessoas que têm, pessoas que não têm. Mas a ressurreição dos mortos é berachamim rabim. É com grande misericórdia. É distribuído para todos. E aí ele continua falando aqui várias coisas que são específicas. Somech nofelim. Deus apoia os caídos. Ou seja, uma pessoa que está com um espírito caído. Uma pessoa que não tem sucesso nas coisas e cada vez tem uma nova queda e tem uma nova decepção. Deus dá força para essa pessoa e dá suporte para essa pessoa, para ele conseguir passar por isso. Ele apoia aqueles que estão caídos. Veroferolim. E Deus cura os doentes. Mesmo eventualmente uma pessoa que está numa situação que não consegue ver nenhuma saída para aquela doença, não consegue encontrar cura para aquela doença. De repente Deus dá, puf, a pessoa se cura. Umatira surim. E Deus solta os presos. Presos que também estão numa situação prisioneira, que não veem a luz no final do túnel. E de repente são liberados, são libertados. Em todas as situações possíveis. Exatamente. Perfeito. Está certíssimo. Kayem emunato. E Deus cumpre a sua fé. Quer dizer, aquilo que todo mundo dá fé a Deus. Todo mundo, aquilo que Deus tem, a sua fidelidade. Lishenei afar. Para os que dormem no pó. Quer dizer que Deus vai cumprir aquilo que Ele é fiel a cumprir com os que estão dormindo na terra. Dormindo na terra quer dizer aqueles que dormem embaixo da terra, que vão voltar a viver. Então aqui ele trouxe uma série de exemplos de coisas que Deus dá diferente para cada um. Deus dá apoio para uma pessoa que está caindo, às vezes mais, às vezes menos. Tem a pessoa que tem cura, aquela pessoa que não tem cura. A pessoa que é libertada, que não é libertada. Tem várias, depende. Mas para aqueles que estão dormindo no pó, existe uma promessa fiel, que Deus vai distribuir para todos por igual. Todos vão receber a vida novamente. Micha mocha baal gevurot. Quem é como você, Deus, o Senhor da força? Quer dizer que o poder e a força é só sua. O midomelach. E quem é igual a você? Quem pode se comparar a você? Melech memitum chaye. O rei que mata e ressuscita. Quer dizer, você, Deus, aqui traz a morte e ao mesmo tempo você vai ressuscitar todos esses. O Matzmiach Yeshua faz a salvação brotar. E aqui é usada de novo essa linguagem ligada a plantas. Porque você, Deus, faz brotar da mesma forma que a semente. Em um primeiro momento, quando ela é enterrada, ela começa a apodrecer e parece que está tudo perdido. Mas em seguida disso, brota a salvação, brota uma nova planta. Assim também Deus você faz com os falecidos. E parece que está tudo perdido, mas não está perdido. Ali está a preparação para aquelas pessoas voltarem a viver. Vene'emanata, você, Deus, é fiel, lehachayot meitim, para ressuscitar os mortos. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos. É você, Deus, mechaye hameitim, que ressuscita os mortos. E é até interessante que uma pessoa que não vê e não tem notícias, hoje em dia é uma coisa um pouco mais difícil, né? Mas uma pessoa que não vê e não tem notícias de um amigo, um grande amigo dele, durante mais de um ano, não tem ideia se o cara está vivo, não está vivo, o que acontece com ele, onde ele anda, não sabe de nada. E de repente encontra com esse amigo depois de um ano. Quando ele se encontra, ele está tão feliz de ver o amigo, ele faz a brachá de Mechaye Hameitim. Ele fala Baruch Mechaye Hameitim. Ele fala a brachá agradecendo Deus que ressuscita os mortos. Por quê? Porque naquele momento a pessoa consegue ter uma pequena ideia do que vem a ser a alegria da ressurreição dos mortos. O que eu queria comentar, só para finalizar, que a Rachela falou, que é bem interessante isso. Ao longo dessa brachá, nós vemos várias vezes a mesma expressão, Mechaye Meitim. Começa, Atá Gibor Leolam Hashem Mechaye Meitim. Ressuscita os mortos. Atá você, Rav Leoshia, Yiste Mashivaruach, Moedatat. Depois, Mechalkel Chaim Bechesed Mechaye Meitim Berachamim Rabim. De novo fala aqui, que você, Deus, ressuscita os mortos com grande misericórdia. Somech nofelim, verofecholim, matirasurim. Está falando várias coisas que Deus faz. Micha mocha, bal gevurot umidomelach, melech memitum chaye. Fala de novo aqui que Deus ressuscita. Então tem três vezes sobre a ressurreição dos mortos nessa brachá. Eu não lembro agora de cor quem que é, um dos Rishonim, acho que é o Rido Vaz. Diz por que está escrito três vezes a ressurreição dos mortos nessa brachá. Porque existem três níveis e três tipos de ressurreição dos mortos. A primeira é, todos nós, nesse momento, Deus está dando vida para nós. Todo o tempo que Deus está dando vida para nós, Ele está, na realidade, ressuscitando um morto. Nosso corpo é morto se não tiver alma dentro. Então, a cada minuto que Deus nos dá vida, Ele está, na realidade, fazendo uma ressurreição de um corpo morto. Depois existe um outro estado. Existe um estado que alguém, Deus nos livre, fique doente. E aí ele já está numa situação mais delicada. É uma situação que ele pode a qualquer momento ir embora do mundo. E nesse momento Deus dá cura para essa pessoa. Então Deus está ressuscitando um morto. Essa é a segunda situação. E a terceira situação é depois que a pessoa de fato falece, Vai chegar um momento que Deus vai ressuscitar essa pessoa. Então são três níveis de ressurreição dos mortos, que é a cada dia a pessoa receber vida, a cada minuto a pessoa receber vida de Deus, é uma ressurreição. A segunda é se a pessoa está num estado de perigo, por exemplo, de doença. E a terceira é, de fato, depois da morte, a pessoa voltar a viver. Não entendi, desculpa. Quando se dorme. Tá certo. Lá é um pouco da alma que sai, né? Mas a Gemara de fato considera 1/60 da morte.